As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Já está elaborado um novo projeto de intervenção no Agroal, do lado do Conselho de Tomar, Freguesia de Sabacheira. Depois de dois projetos realizados em anos recentes, que acabaram por não passar do papel, o novo projeto parece finalmente ter pernas para andar. Sem nunca particularizar aquilo que está idealizado e o investimento programado, o Presidente da Junta de Freguesia de Sabacheira, António Graça, revelou à ERTS em primeira mão que o projeto, que vai envolver fundos comunitários, já se encontra concluído e enquadra-se naquilo que foi feito do lado do Conselho de Ourém.
O projeto do Agroal está feito. Ele foi pensado de forma a ser, não vou dizer idêntico, mas enquadrar-se naquilo que está feito lá de Ourém. E tem sido discutido com o município de Ourém, tanto que o município de Ourém veio anunciar os passadiços. Uhum. Até isso tivemos o cuidado de escolher os materiais, porque também vamos ter passadiços, com diversos miradores, com pontos de acesso, mas não queria, já me adiantei demais. Tudo isto demora, porque os concursos têm prazos para abrir, para fechar, para avaliações.
É um projeto da Junta, é um projeto da Câmara de Tomar?
É em colaboração.
É,
porque estamos a falar aqui, não são de centenas de euros, como dá para perceber. Estamos a falar de um investimento avultado, que é com fundos comunitários, mas que tem sempre uma comparticipação bastante, não vou dizer elevada, mas o dinheiro que se investir é bem investido, porque o Agroal não é só da Sabacheira, o Agroal é do Conselho de Tomar e todos os tomarenses passam por lá. Muitas vezes aquilo que alguns ainda hoje não sabem é que também pertence a Tomar. Porque há muita gente que tem a ideia que o Agroal pertence a Ourém. É metade-metade. Houve sempre uma boa relação, pelo menos comigo e com os presidentes de junta que têm passado pela Junta de Freguesia de Formigais. Neste momento, há uns anos esta parte, com as agregações, é uma agregação de três freguesias e sempre houve boas relações e quando se faz alguma coisa tentamos coordenar as coisas e até, neste ponto de vista, até as câmaras têm coordenado algumas atividades, porque só assim é que dá para trabalhar como deve ser e para que as coisas andem.
As urgências dos hospitais de Tomar e Torres Novas parecem ter-se capacidade para receber mais utentes. António Feliciano.
A garantia foi avançada à Presidente da Câmara de Tomar pela administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e parece contrariar aquilo que acontece no serviço propriamente dito, nomeadamente ao nível dos tempos de espera. As urgências básicas do Hospital Nossa Senhora da Graça têm capacidade para receber mais utentes. A autarca confirmou esta indicação, que lhe foi transmitida por ocasião de um balanço sobre a reunião em que participou ainda a Ministra da Saúde, Marta Temido, e que serviu para avaliar o impacto da deslocação da população de Ourém para o Hospital de Leiria, quando necessário. Anabela Freitas recordou que desde há 3 anos qualquer pessoa tem total liberdade para decidir em que hospital quer ser atendido, mesmo em matéria de urgência.
Já há 2 anos para cá, 3, já vamos em 3, qualquer doente tem liberdade de escolha para onde quer ser atendido, em matéria de urgência. E, portanto, nessa sequência daquilo que foi tornado público e que causou algum transtorno, sobretudo na população de Ourém, tivemos já uma reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que referiu que quer as urgências de Torres Novas, quer as urgências de Tomar, apesar de serem básicas, têm capacidade para poder receber muito mais utentes, até porque existem orientações de que quem está a fazer medicina, no caso de haver um fluxo anormal à urgência, possa baixar à urgência para prestar esse serviço. Foi-nos adiantado que uma das formas, porque para além do cidadão poder livremente escolher o hospital onde quer ser atendido, existe depois todo o encaminhamento via CODU. E, portanto, uma das matérias que esteve em cima da mesa foi precisamente que o CODU pudesse dar instruções no sentido de, quando o quadro clínico não fosse complicado, não fazer a orientação para uma urgência médica ou cirúrgica, mas sim para uma urgência básica, e aqui Tomar e Torres Novas em primeira linha, e depois na médica ou cirúrgica iriam para aquela que estivesse mais próximo, ou Abrantes ou Leiria. Nesta sequência houve uma reunião a semana passada também com a Sra. Ministra da Saúde sobre esta matéria e com o Sr. Presidente da ARS de Lisboa, Evaldo Tejo. O que ficou combinado reunião, para além da senhora ministra, isso é algo que nos transcende, ir estar a tratar, a tentar dotar o Hospital de Leiria com mais meios, ficou de haver uma reunião não connosco, mas sim com o presidente da ARS e o presidente do INEM, para ver a possibilidade de alteração no encaminhamento a nível de CODU.
Vão ser apresentados publicamente nesta quarta-feira, pelas 16 horas, no Complexo Cultural de Alvado, os galheteiros de promoção dos azeites do concelho. Mais uma iniciativa no âmbito dos sabores de tomar que o município, produtores e restaurantes locais têm vindo a desenvolver no âmbito da campanha de valorização da produção local. No caso concreto, a iniciativa foi realizada pelo município em parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, instituição que desenvolveu o design dos galheteiros, constituídos por 4 elementos, com azeite das marcas São Dorninho, Casal Martinho, Casal de Marocha e Sete Montes. Trata-se de um acontecimento significativo num concelho em que a azeitona e o azeite são das mais antigas referências económicas presentes na própria toponímia e documentadas historicamente já desde os templários, com especial importância nos tempos da Ordem de Cristo. Desse modo, os galheteiros vão estar presentes a partir de 10 de maio nos restaurantes do concelho que aderiram a esta ideia.
Rádio F, a primeira a informar.
A Comissão Social de Freguesia Urbana de Tomar recebe nesta terça-feira o roteiro formativo. Em causa vão estar temas como o empreendedorismo, a atitude e uma oportunidade, definições e mitos, como desenvolver uma ideia de negócio, um guia para um projeto de sucesso e apoios ao empreendedorismo, medidas públicas e privadas de apoio à criação de empresas de pequena dimensão. A formadora neste roteiro formativo será Olga Fernandes, numa organização então da Rede Social de Tomar, com o apoio do Município de Tomar e Comissão Social de Freguesia de São João Batista e Santa Maria do Olival. Uma iniciativa que vai decorrer no edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria do Olival.
Rádio F, a primeira a informar.
Cerca de 1 milhão e 800 metros cúbicos de água. É este aproximadamente o valor de perdas registado em 2018 pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento em Tomar, um valor que, traduzido para euros, supera 1 milhão de prejuízo. E está em causa o roubo de água, as perdas por erros de medição e fugas, nomeadamente em condutas e reservatórios. Este cenário fez com que o Partido Social Democrata, pela voz do vereador José Delgado, se referisse aos SMAs como uma má realidade, numa análise acompanhada de pedidos para que se encontrem soluções para minimizar estes prejuízos de veras consideráveis. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, não deixou de se referir às perdas, considerando-as como preocupantes, ainda que os números estejam em queda, numa tendência que vem desde 2017, referiu a Presidente.
As perdas são preocupantes, são, continuam a ser preocupantes. Apesar de ter existido uma diminuição nas perdas entre 2017 e 2018, elas continuam a ser preocupantes. Estamos neste momento, mas isto nada tem a ver com a prestação de contas, mas estamos neste momento a fazer uma... Aliás, bem, na última reunião, a fazer uma candidatura precisamente para a redução das perdas. Pronto. Dizer-vos que na prestação de contas houve um aumento dos custos totais de 5% em relação aos proveitos. Dizer-vos que as obras por administração direta aumentaram 12%. Os custos com pessoal também aumentaram 12%. O aumento da taxa de recursos hídricos da água aumentou 23% e isto não foi refletido na fatura dos consumidores. E, portanto, é um custo que os SMAs estão a assumir. Bem como houve uma alteração em 2018 na lei da água que fez introduzir mais... Aquilo que qualquer dia aparece as faturas da eletricidade que a gente não consegue perceber o que é que lá está. Pronto. Veio introduzir mais um parâmetro, isto agora foi um parênteses, não é? Veio introduzir mais um parâmetro que tem a ver com a promoção da sustentabilidade dos sistemas urbanos da água. E, portanto, que também não foi refletida na fatura do consumidor final.
A União de Freguesias de Areias e Pias vai realizar uma caminhada solidária já a 25 de abril, com saída da sede da União de Freguesias em Areias pelas 9 da manhã. O evento consta da realização de uma caminhada solidária que tem cerca de 10 quilómetros de nível fácil a médio, com o objetivo de angariar fundos que se destinam a apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, após aquele que foi o lamentável incidente ocorrido nas suas instalações a 4 de agosto do ano passado, onde deflagrou um incêndio que, para além de alguns bens imóveis, danificou 2 viaturas na sua totalidade e 3 parcialmente. As inscrições para participação nesta caminhada são obrigatórias, têm um custo de 2€ por pessoa, podendo ser efetuadas via telefone ou para o site da União de Freguesias de Areias e Pias. Cada participante, além dos respectivos reforços alimentares, receberá ainda um brinde de oferta da União de Freguesias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ferreira do Zêzere recebe no final deste mês de abril o projeto Sing the World, que irá reunir a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere numa produção discográfica profissional para posterior edição em formato DVD musical. Com o reconhecimento dos Ministérios da Educação e da Cultura, o projeto Sing the World é uma iniciativa da Cloudsoft que leva às escolas da União Europeia a oportunidade de vivenciarem uma experiência singular envolvendo alunos, professores, funcionários e pais na gravação, edição e lançamento de um DVD com canções de todo o mundo. A gravação em Ferreira do Zêzere deste trabalho vai decorrer nos dias 29 e 30 de abril no auditório do Centro Cultural. Como corolário da iniciativa, será organizado um espetáculo para a apresentação do DVD no mês de junho, em data e local ainda a anunciar. A comunidade educativa subirá então ao palco para interpretar ao vivo as canções gravadas no DVD com projeção simultânea em ecrã gigante dos seus videoclipes. No final do evento, todos aguardam com expectativa o grande momento. Plateia e palco irão entoar pela primeira vez o hino do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, criado para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dentro de dias arranca mais uma edição, a 22ª, do Festival de Teatro de Sem Soldos, promovida pelo Grupo Ultimato. Programada para maio e junho deste ano, a edição de 2019 está já definida e contará com a presença de várias companhias de teatro que se deslocam a Sem Soldos, vindas de Perafita, Leiria, Idenha e de Matosinhos. António José Clemente, o responsável pelo Ultimato, antecipou para a ERTS aquilo que vai ser o Festival de Teatro deste ano.
Vai ser a 22ª edição, vamos ter o 2 fins de semana em maio e o 1º de junho, com peças para vários estilos. Começaremos nós na sexta-feira, dia 18, com a nova apresentação da peça de Nióbio, que estreamos agora no final de março. Depois teremos o Grupo Teatro de Perafita com a Herança. No sábado seguinte teremos o Grupo Teatro de Leiria com a peça A Linha do Horizonte. No sábado 1 de junho teremos o Grupo de Idenha com a peça O Anexo, que é baseada no Diário de Anne Frank. E para acabar, no dia 2 de junho teremos a peça infantil Entrelaçados, que é o Grupo Teatro Renascer de Matosinhos, encenados pelo Filipe, um moço brasileiro que tem trabalhado cá em Portugal durante algum tempo. Ainda estamos a tentar que haja também uma sessão de formação, provavelmente ministrada por elementos do grupo Visões Úteis, que foi quem escreveu a peça Nióbio, que nós estreámos e que tiveram cá na estreia, e a partir daí encetámos uma relação muito boa com eles, e estamos a tentar que eles venham cá num desses sábados fazer uma formação que será depois aberta a outras pessoas, mas iremos divulgar logo que saibamos se vai haver ou não.
Entretanto, ficou também a revelação de que o grupo tem passado por algumas transformações que se prendem com as saídas e entradas de elementos, o que levou a que algumas das peças do repertório tivessem de ser abandonadas.
As nossas dificuldades nestes últimos anos advieram mais de termos que praticamente desistir das peças devido à saída de pessoas. Tivemos a Sandra, que foi trabalhar para Cabo Verde, tivemos que abandonar a peça Os Dois Bonecos. Depois fizemos o Cus Diabos, mas o Luís passou a trabalhar ao fim de semana e não nos dava para irmos para longe. E agora temos para aí há ano e meio que estivemos a trabalhar nesta peça, que gostámos muito logo desde o início, e o Luís ficou a fazer a encenação e nós andámos a trabalhar nela e apresentámos. Já fizemos 3 atuações, correram muito bem. Tivemos a presença dos escritores das Visões Úteis na estreia, que gostaram muito também. Também ficaram a gostar muito do Espíritos Sem Soldos. E penso que ficou uma relação de amizade com eles. O grupo agora, pronto, já temos algumas marcações, algumas saídas marcadas. E queremos agora mesmo rodar com esta peça para não se perder aquilo tudo que foi feito, não fazer grandes paragens, senão há pormenores que começam a sair, mas para isso temos também mantido os ensaios semanais e temos andado a trabalhar no sentido de ser um bom espetáculo, e penso que foi um bom espetáculo.
Já é conhecido o programa da edição 2019 da Feira Ourém, no seguimento do formato renovado, assumido em 2018. A Feira Ourém continua este ano a somar inovação a um conceito já aclamado pelo público. Com mais um dia em relação ao ano anterior, a Feira Ourém 2019 vai proporcionar uma oferta alargada, num claro incremento da qualidade e variedade do certame. A feira assume a salvaguarda dos usos e tradições do concelho de Ourém, disponibilizando mostras de artesanato, produtos e serviços, assim como tradições culturais e recreativas do município ouriense, difundindo a atividade agrícola, comercial e industrial em todas as suas vertentes, instalada no concelho e na região onde se insere. Continuando uma toada de crescimento, o certame deste ano conta já com 7 dezenas de expositores inscritos nos vários setores do comércio e serviços. A Feira Ourém vai decorrer de 14 a 20 de junho no Parque da Cidade António Teixeira e no Centro Municipal de Exposições. Ao longo dos 7 dias vão decorrer no recinto, fora do Centro Municipal de Exposições, vários concertos com grandes nomes da música nacional e internacional, como Paula Fernandes, Zagir e Kalema, entre outros. Haverá ainda na Feira Ourém 2019 um espaço dedicado em exclusiva à restauração, dinamizado essencialmente pelo tecido associativo local, onde será possível degustar os pratos típicos da região e outras iguarias. A entrada no recinto é gratuita e os concertos de Kalema, Paula Fernandes e Agir têm um custo de 3, 5 e 3 euros, respectivamente. Os ingressos poderão ser adquiridos antecipadamente nas juntas de freguesia, Câmara Municipal, Posto de Turismo de Fátima ou ainda no recinto nos dias do próprio evento. Para além dos bilhetes individuais, para cada dia estarão disponíveis packs de 3 dias a um preço reduzido mediante a antecedência. Até 31 de maio, 8 euros. Após 31 de maio, 10 euros. Estão isentos de pagamento de bilhetes as crianças que ainda não tiverem completado 10 anos, sendo cobrado meio bilhete às crianças com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, inclusive.
Rádio a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia hoje, Sara Costa.
Caros ouvintes, nesta nota do dia permitam-me que debruce 3 considerantes sobre alguns temas que marcaram esta última semana. Em Paris, a emblemática Catedral de Notre-Dame, aquela que é considerada uma obra-prima da arquitetura gótica e parte integrante do património mundial da humanidade, sofreu um grandioso incêndio que destruiu parcialmente o templo, de frisar a destruição e queda do famoso pináculo. Mas logo após esta perda histórica, sem retoma, pois mesmo que haja uma reconstrução, não terá o mesmo peso histórico, várias foram as marcas conhecidas como a L'Oréal, como o grupo pertencente à Louis Vuitton, à Dior, à Bulgari, o grupo petrolífero Total, o grupo da Gucci, Yves Saint Laurent, entre outras grandes marcas e grupos franceses, e não só, anunciaram doações de milhões de euros, num montante que já perfaz mais de 1.000 milhões de euros. Quem me conhece sabe o fascínio e o quão sou apaixonada por história. E sem dúvida alguma que sou apologista da reconstrução. Mas estas doações são surreais. Gostava de saber quais as doações destas marcas para a reconstrução de Moçambique, nomeadamente para aqueles moçambicanos que ficaram sem nada. Será que deram alguma centena de euros para medicamentos? Para comida? Enfim, para salvar vidas? Mas poderia aqui estar a falar da questão dos refugiados. E aqui tem que dar razão aos protestos dos coletes amarelos sobre esta temática e também é bom de frisar que estes também perdem a razão quando se manifestam com o recurso à violência. Mas, citando Philippe Martinez, secretário-geral da CGT francesa, são capazes de dar centenas de milhões para reconstruir Notre-Dame, mas continuam a dizer que não há dinheiro para dar resposta à situação de emergência social. Todavia, eu volto a frisar que sou totalmente apologista da reconstrução da Catedral de Notre-Dame e que o mundo sofreu uma perda histórica inestimável. Por cá, tivemos uma greve de 3 dias dos motoristas das matérias perigosas que conseguiu parar o país. E digo aqui parar entre aspas. E aqui permitam-me que tece um breve comentário, pois acho muito bem que qualquer trabalhador reivindique melhores condições salariais e sou totalmente apologista do direito à greve. Mas em qualquer greve é preciso ter bom senso e garantir os serviços mínimos e respeitar também aqueles que não querem aderir à greve. Coisa que aqui não aconteceu e claro que o alarmismo do português e a correria às bombas levando bidons e bidons, gerando um apocalipse e obviamente que começou a escassear o combustível a nível nacional. Aqui uma nota positiva para o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que de modo tranquilo, sem pressões, chegou a acordo com os motoristas e na quinta-feira de manhã esta greve chegou ao fim. E por fim, e porque estamos em abril, mês da liberdade, e porque quinta-feira se comemoram 45 anos do 25 de abril, é imperativo que continuemos, cada um de nós, a cumprir abril. Pois as ameaças à liberdade, à democracia, são cada vez maiores. Cada vez mais constatamos um crescente aumento dos movimentos de extrema-direita e cada vez mais nos deparamos com atentados a abril. É necessário que continuemos a trabalhar neste projeto. Quando existem obstáculos que impedem um cidadão de aceder a cuidados de saúde ou que um aluno do ensino superior abandone os estudos por carências económicas, abril não se cumpre. Então, que todos nós sejamos capitães de abril e continuemos a propagar abril para que nós e os que vierem a seguir a nós continuem a nascer e a crescer com os valores de abril. Que se cumpra a liberdade, que se cumpra a democracia, que se cumpra abril. Bom feriado. Obrigada.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.